Nós estamos novamente de coração gratos a Deus por podermos nos reunir de novo, por ainda ser tempo da graça, que ainda podemos nos reunir sem perturbação também. Por isso somos gratos. Imaginem se tivéssemos um salão alugado em algum lugar no meio da cidade, onde então poderíamos tocar as trombetas, ou onde colocar os carros, onde estacionar, onde poderíamos atender as pessoas com comida e bebida, aonde poderíamos deixá-las dormir. Deus, Ele cuidou de tudo de uma forma maravilhosa. Também por isso nós lhe agradecemos de coração e de toda a alma. E vocês que são levados aí esses quartos onde há tantas pessoas, vocês se alegrem e sejam gratos quando vocês chegarem em casa de novo e tiverem um quarto amplo. De fato, tem um efeito muito bom isso. E também, por isso, nós queremos agradecer ao Senhor de coração. Nós nos alegramos que vocês vêm. Nós alegramos que a palavra de Deus tem tanto valor para vocês. É preciosa, se tornou preciosa para nós. Eu não sei o que ainda faríamos sem essa palavra. Se tornou a nossa vida. Nós também não queremos passar ao largo de que há irmãos servidores no nosso meio, da Bélgica, da França, da Suíça, da Polônia, da Áustria e também talvez de outros países ainda. Deus vos abençoe de uma forma especial. No fim, nós então passaremos saudações a todos e nós já nos alegramos na conferência de outono, no primeiro fim de semana, em outubro, e esperamos que Deus ainda, de uma forma mais poderosa ainda, estará no nosso meio. E nós vamos de cada vez a outra vez com nova confiança que Deus fará grandes coisas, maiores que Ele já fez. Se ouvimos os testemunhos ao passar assim, simplesmente, que o Senhor ainda está chamando para fora de igrejas livres, e revela a sua palavra, então se alegramos novamente com isso, com cada um que vivencia Deus. Todos que vieram, que são novos, nós desejamos de todo o coração as boas-vindas no precioso nome do Senhor. Um irmão disse assim, cabivelmente, eu procurei a verdadeira congregação de Deus, então siga as palavras, agora eu encontrei. Que nós possamos ser dignos que nós possamos ser contemplados como congregação de Deus a partir de Deus Ele mesmo, que de fato aos seus olhos nós possamos ser contemplados como a sua igreja, a sua congregação. Eu creio que nós o somos e somos sinceros o suficiente, como já hoje de manhã eu disse, que ainda não estamos lá onde Deus nos quer ter, mas temos tal uma puxada dentro de nós, um anseio dentro de nós de chegar a esse ponto. E Deus, Ele saciará. Nós temos uma saudade de que o nome do Senhor mais uma vez seja honrado, que mais uma vez seja glorificado, de acordo com a palavra da Escritura, glorifica o teu nome. E a resposta veio, eu o glorifiquei e o glorificarei ainda mais. Que esse ainda mais esteja ligado com mais uma vez. De Hebreus 12, Deus fala mais uma vez, eu não somente moverei o céu, mas céus e a terra moverei. Mais uma vez, assim Sansão naquela época disse, e assim nós falamos hoje, mas nós somos gratos por tais reuniões e nós percebemos que o Espírito de Deus às vezes ele vai para a direita, para a esquerda, e posteriormente constatamos isso foi correto. Lá havia indivíduos para os quais era necessário que ouvissem o que foi dito, e nós às vezes nos admiramos que a direita e a esquerda teria que ser pegado. Sim, Deus sabe todas as coisas, Ele conhece as necessidades de cada um, e Ele vai a isso, Ele se preocupa com isso, Ele se preocupa de cada um, de você, de mim. Ele sabe o que necessitamos. Ainda me veio a palavra em ligação com o batismo. Está tão bem nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqueles que aceitaram sua palavra, se deixaram batizar, é simplesmente estar ligado um com o outro. Tantos quantos aceitaram sua palavra, que deram fé à sua palavra, que levaram a sério o que ele disse, se deixaram batizar. E assim, nós somos gratos por todos que hoje se deixaram batizar e desejamos a vocês uma bênção especial a vocês. Esperamos que todos os outros que têm uma luta ainda na qual tem que passar, que eles também possam ser encontrados como vencedores e simplesmente respeitem Deus e a palavra de Deus e em primeiro lugar coloquem e não olhem para si outra pessoa, não olhem para si outras pessoas, mas sim falem com o nosso Senhor. Então cabe-nos cumprir, falar como o Senhor diz, cabe-nos cumprir toda a justiça. Nenhum ser humano, ele se arrependerá de ter feito a vontade de Deus. Pelo contrário, está escrito na carta aos Hebreus do nosso Senhor, para fazer a tua vontade, ó Deus, eu vim. Por isso ele diz, do rolo do livro está escrito de mim, justamente assim é conosco. Ele disse naquela época, no seu corpo carnal, como filho do homem, não a minha, mas a tua vontade aconteça. O mesmo falam todos os filhos e filhas de Deus, enquanto ainda estiveram no corpo carnal. A tua vontade aconteça, e tanto quanto a vontade de Deus se revele, vem a obediência também, e nós podemos com alegria fazer o que Ele nos ordenou. Amados, se eu penso com... Nos foi feito muito difícil de servir ao Senhor e de carregar a palavra para frente de todos outros em comparação conosco. Tem uma coisa muito fácil. Todo mundo regozija-se com ele. O diabo não coloca paus no meio do caminho. Os grandes evangelistas com nome e renome têm todos os meios da terra à disposição para fazerem sua coisa progredir. E parece que entramos nos passos dos profetas e apóstolos, nos passos do... Nós temos que ir nesses passos, nos passos do nosso Senhor e carregar o seu opróbrio. Eu disse isso frequentemente. Quem pensa e que com o, Deus, com o Senhor e com a palavra de Deus chegar a honras, ele se enganou muito. Nosso Senhor disse, ainda procurais honra de homens, e eu procuro a honra que vem do Deus único. E como vocês podem servir a Deus se vocês ainda aceitam a honra de homens? Somente a um cabe toda a honra, e este é o nosso Senhor e Deus. Todos os profetas passaram por mal entendidos, por caminhos muito duros, foram perseguidos, mal entendidos e assim por diante. Mas eles carregaram a semente nobre da palavra de Deus. E quando eu hoje de manhã falei sobre isso, o teu Deus te ungiu, e eu pensei em ligação com o Evangelho João 10, isso lá está escrito, Deus disse daqueles aos quais a palavra foi passada, vós sois deuses. E o Senhor disse, como Como pode se aquele que foi consagrado, então depois ainda duvidar disso? Se somos nascidos de novo, então somos natureza divina. Nos tornamos filhos e filhas de Deus. Irmão Pesa, ele pegou um pensamento muito bonito. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Nós sabemos, puramente no natural, há uma herança, uma sequência de herança natural. Tem as pessoas de primeiro grau, então vem automaticamente, de acordo com o testamento, chegam à sua herança. Mas tem que provar que são parentes, tem que pertencer àqueles ao qual foi determinada a herança. Quando é isso, se somos filhos genuínos, estão sempre herdeiros. Pode vir o que vier. Filhos são herdeiros. E assim somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Então, não se preocupe com a herança celestial. Nós, pela graça, receberemos. Haveria certas coisas para serem ditas, o que deve ajudar o esclarecimento, mas vocês sabem, não quero mais entrar em coisas terrenas, especialmente porque não vale a pena. Pode-se tentar endireitar ou colocar de uma forma certa quanto quisermos, sempre haverá pessoas que têm más intenções, que têm inveja e ciúmes dentro de si e que somente esperam para encontrar algo sobre o qual eles podem então abrir suas bocas. Mas alguém, e por favor não leve isso com leveza, mas isso cabe muito bem aqui, alguém disse: Deus não deixou nascer muita grama na terra para encher a boca de cada boi assim. E assim é, há pessoas que sempre têm que dizer algo, naturalmente não sobre si. Eu não sei porquê o alvo é um pouquinho, me coloca no ponto central, mas se eu vos disser agora, por favor, segurem-se bem. As pessoas, Satanás não gosta de mim de todas as formas, já há muito tempo já não gosta e não me suporta. Isso não é um milagre. Eu já disse aqui, quem não o encontra e não tem uma luta com ele, então vai com ele na mesma direção. Isso esteja longe de nós. Mas se chega ao ponto que pessoas mal utilizam o meu nome, abusam do meu nome e fazem um grande anúncio que eu procuro uma mulher com a qual eu quero ter uma relação e ainda coloco meu número de telefone dentro e eu ainda me ligam e como caio das nuvens, se os irmãos falsos escrevem isso, como do artigo do doutor, mas o que sai disso, então eles dizem no fim, esse homem ainda é normal? Vocês veem? Eu tenho que suportar tudo isso. Não há nada o que não vire à mente das pessoas. Eles se deixam até pagar, eles pagam até por isso. E aí ligou uma moça muito jovem e bem educada. Eu faço em função da minha mãe. E eu disse, eu não sei de nada. Vocês podem imaginar. Chegamos até esse ponto. As pessoas passam acima de cada medida, não os incrédulos, eles ainda têm comportamento e sensatez, mas os crentes são cavalgados pelo diabo e não sabem disso. Mas uma coisa quero dizer, quem é de Deus, ele não virá a tudo isso, ele saberá precisamente que são acusações, difamações, que simplesmente fazem parte. E como nosso Senhor deixou passar tudo sobre si, e eu digo mais uma vez, se acontecesse com o título acadêmico, tal pequeno artigo foi ampliado tantas vezes, enviado ao mundo inteiro, Se isso acontecer de novo, e então os falsos irmãos somente esperam por isso. E mesmo assim, eu posso de coração dizer, Deus os abençoe. Sim, irmã Hempel, sim, você não passa mal? Eu penso isso mesmo. Eu penso isso de coração. Deus os abençoe. Isso serve para o meu bem, para purificação, para autoprovação. Deus não permite a não ser que nos sirva para o bem. E bem-aventurada pessoa que deixa passar tudo sobre si. E mesmo assim, com coração sincero, pode desejar ainda a bênção de Deus. Como Deus pensa sobre isso? E isso é deixado com Deus. Uma coisa eu sei, eleitos não perseguirão eleitos. Quem pertence ao corpo de Jesus Cristo, lá está escrito que um membro estende a mão ao outro, um membro ajuda o outro. Se pertencemos ao corpo do Senhor, então nós servimos uns aos outros com um dom que Deus nos concedeu. E Paulo escreve, o Senhor não nos enviou para destruir, mas para edificar. E também Efésios capítulo 4, versículo 11, nos ensina que Deus colocou os ministérios na igreja, na congregação, para trazer a congregação ao aperfeiçoamento. E após Deus nos ter dado a maravilhosa mensagem profética, podemos proclamá-la na confiança que Ele guiará tudo maravilhosamente e fará tudo bem. Eu desejo ler uma palavra e então da pregação do irmão Branham, algumas citações ainda. Eu somente espero que todos estejam aqui de corações abertos, confiem e creem, confiem, aceitem de coração para serem abençoados por Deus. Eu creio que também nessas reuniões, Deus falou conosco e nos deixou certas coisas ficarem claras, deixar ver mais claramente, e também por isso nós somos gratos de coração. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Aqui está no versículo 5 e 6 escrito, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Vocês veem, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos mais uma vez nos levantar para a oração. Pai Celestial, de coração, nós te agradecemos por tua palavra, pela redenção, por cada revelação, pela salvação de nossas almas, pela libertação do nosso espírito, pela cura do nosso corpo. Nós te agradecemos, ó Senhor, que tu, no Gólgota, reparastes o dano, o que através de Adão se perdeu, tu trouxeste de volta. Nós te agradecemos por isso. Ó fiel Senhor, que tu agora possa vir com o teu Espírito sobre nós, estar conosco, guia-nos no falar, no ouvir. Ó Senhor, atue nesse tempo no qual nós recebemos a Tua Palavra, aquilo que nós ouvimos, que se torne realidade divina. Amado Senhor, nós te agradecemos pelo estreito caminho que nós podemos caminhar contigo em sendo difamados ou bem falar de nós, em honra ou próprio, o que quer que venha, receba gratidão, ó Senhor, que tu nos dignificaste para carregar o próprio de Cristo. Senhor, a tua palavra tem todo valor para nós e nós te pedimos, mantenha-nos na tua graça e na tua palavra. Senhor, conceda agora a unção do teu Espírito Santo de tal forma poderosa, Senhor, que todos que estão oprimidos sejam levantados, que todos os joelhos cansados e as mãos fracas sejam fortificadas e levantadas, e que o pavio que fumega acenda para uma nova chama através do fogo do Espírito, e deixa também o vento do Espírito vir para que o fogo possa queimar claramente. Senhor, ó Senhor, nós pedimos, esteja no nosso meio o que fala, o que atua. Senhor, nós não queremos ver e ouvir a ninguém a não ser somente a ti. Venha tu, chegues tu ao teu direito, ó Senhor, que o sangue do Cordeiro e a palavra de Deus e o Espírito de Deus possa cumprir tudo o que ainda tem que acontecer em nós e através de todos nós. A ti, ao Deus vivo, nós agradecemos de coração por tudo. No nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu desejo ainda ler da carta de João, 1 João capítulo 5, a partir do versículo 5 até 8. 1 João 5, 5 a 8. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam num. Posso tirar o meu paletó? Obrigado. Se contemplamos a palavra do Senhor assim, e entramos nisso, que Deus pensou em tudo, eu não sei como se passa com você, mas isso me domina. E quanto mais profundamente nós entramos, somos guiados dentro do conselho de salvação de Deus, tanto mais isso me domina, quão claro, quão claramente Deus se expressou na sua palavra, que nós, pela graça, temos à disposição. O bom é que não interpretamos, mas que simplesmente cremos como está escrito e aceitamos assim e deixamos agir dentro de nós. Três são os que testificam: o Espírito e a água e o sangue. Nós sequer queremos entrar em maiores detalhes nisso, mas o Espírito de Deus, ele convence, independentemente se trata de batismo na água ou o banho na água, na palavra, não importa, ambas coisas são necessárias, ambas coisas são bíblicas e ambas coisas estão certas. E o sangue, de todas as formas, isso está sempre firme. Lá aconteceu a nossa redenção através dele. Através disso, a nova aliança entrou em vigor, o testamento entrou em vigor. Quando a morte de Jesus Cristo causou isso, foi provada na cruz do Gólgota. A partir desse momento, o Novo Testamento entrou em vigor. Paulo explica que um testamento não tem ainda efeito enquanto aquele que fez o testamento ainda vive. Isso todos sabemos. Mas quando vem a morte daquele que fez o testamento, então tudo aquilo que ele deixou vai para os herdeiros. E por isso a palavra herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, não somente na glória, já aqui nós podemos receber tudo o que Deus em Cristo nos preparou. Também isso nós queremos levar ao coração. É necessário que nós possamos reconhecer essa ordem divina e esse direcionamento divino, senão não sabemos com o que temos que contar, tudo o que está dentro do testamento, tudo o que está escrito na nova aliança em função da das promessas da antiga aliança, se entraram em vigor no momento quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz do Gólgota. E aqui nos é dito: mas a quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Essa é a nossa confissão de coração, por plena convicção. Convicção do coração. O Pai se revelou no Filho. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Dele, nós saímos, fomos tirados como filhos e filhas de Deus, nascidos como Eva foi tirada de Adão. Assim, a noiva foi tirada do lado de Cristo e é formada, pertence a Ele, formada dele, pertence a Ele. Por isso, nós cremos cada palavra e levamos cada promessa que Ele deu nela, aceitamos de coração na fé. Eu desejo, antes de ainda voltar à Escritura, ler algumas expressões muito importantes da pregação que nós já contemplamos em duas reuniões. Aqui, na página 24, está escrito: sangue foi o sinal efetivo daquilo que o Cordeiro havia morrido. Não fé fabricada, o Cordeiro morreu de fato. O Espírito Santo é um sinal atuante que o Cordeiro de Deus morreu por vós. Vocês têm a prova, vocês receberam essa prova, porque a sua vida está em vocês. Vocês veem, não uma fé fabricada, nada, não fé fabricada, nada que possamos apresentar assim, não uma imitação, é simplesmente está aí, amém. Nós não precisamos ficar enchendo alguma coisa ou fazer esforços próprios, está aí, foi colocado dentro de nós. E o Espírito de Deus coloca sobre a multidão comprada pelo sangue, dá testemunho que a vida divina entrou nela. Posso perguntar? Ninguém precisa levantar as mãos, mas com sim, todos podem responder em um corinho, um coral. Quem crê de coração que recebeu a vida eterna?
Amém,
amém, amém, amém. Se não cremos, então morreremos nos nossos pecados. Mas se cremos, então passamos da morte para a vida. A fé é o meio de transporte, não as obras. A fé na consumada obra de redenção de Jesus Cristo no Gólgota. Não uma fé, mas a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, na consumada obra de redenção. Na página 29 está, primeiramente veio o seu profeta com a mensagem. Ele se identificou a si mesmo com o seu profeta, no qual ele enviou a coluna de fogo no meio do seu povo. Após, ele deixou trazer sinais para que pudessem chegar debaixo do sangue, porque ele tinha um sacrifício representativo. Ele tinha aceito esse sacrifício que tinha morrer no seu lugar. A prova era, o sangue era a prova que ele vos viu com graça. Vocês ouviram a mensagem, creram na coluna de fogo, e o sacrifício representativo que foi trazido por vós, foi aceito. Vocês estiveram debaixo do sangue da vida que foi trazido por vós. Oh, que coisa perfeita! Vocês estão debaixo do sangue. Agora vocês estão debaixo do sangue, debaixo do Espírito Santo. Vocês creem a mensagem desse tempo. Vocês creem o poder da coluna de fogo. Vocês creem e sabem que é assim. Amém. Nós falamos amém para isso. Nós reconhecemos que Deus, em todas as épocas, fez algo. E ele ficou fiel à sua intenção. Antes de fazer algo, ele revela os seus mistérios aos seus servos, os profetas. E quem aceita tal homem de Deus, aceita ele. E quem crê nele, crê a Deus. E assim nós podemos, nesse tempo, saber que a mensagem profética, a palavra prometida, quem pode crer nisso, já tem a prova através disso que o Espírito Santo o puxou e lhe revelou, porque ninguém pode tomar algo para si a não ser que lhe seja dado por Deus. E um ser humano tem que vir a Deus e tem que receber a ligação com ele, e para receber essa corrente a partir dele. Isso não cai no nosso colo por ler assim. Isso nos é concedido através de revelação, tão certo quanto Deus revelou tudo ao seu servo e profeta. Certamente o mesmo tem se revelado àqueles que ouvem aquilo, o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E eu creio que pertencemos àqueles, podemos pertencer àqueles. Aqui, a coluna de fogo, a nuvem de luz, a nuvem sobrenatural que já no Antigo Testamento esteve com o povo de Israel, quando Saulo, no caminho para Damasco, esteve, ele viu de repente uma clara luz, mais clara do que o sol no meio-dia. Ele foi cegado por essa luz. Nós lemos na Bíblia, Deus mora numa luz inacessível. Deus é luz. E Jesus disse até, quem segue a mim não ficará nas trevas, mas terá a luz da vida. Os pensamentos nós já tocamos hoje de manhã. Aqueles estavam sentados nas trevas, viram uma clara luz, a luz da glória de Deus, à vista de Jesus Cristo, a palavra irradiou sobre ele porque foi revelada através do Espírito Santo. Nós todos que estamos a par daquilo que Deus fez no nosso tempo, gostamos de pensar em janeiro, foi precisamente o dia 24 de janeiro de 1950, quando o irmão Branham, no grande Coliseu em Houston, Texas, ele falou lá, e esses fotógrafos incrédulos e críticos estavam lá e fizeram muitas fotos, e então no próximo dia eles para poder apresentar os seus comentários e as fotos, e aconteceu à meia-noite que o senhor Ayers e Kipperman, que de repente eles estiveram no hotel e telefonaram onde está o homem William Branham. E perguntaram a ele: o senhor sabe que sob a sua cabeça estava uma luz sobrenatural? E ele disse: eu sei. Isto é para testemunho para vocês, porque vocês não creram o que eu disse. E então, porque foi tão inconvencional, teve que ser passado à polícia, o FBI, Dr. Joseph Lacey, e já no dia 29 de janeiro, ele deu o certificado. Isso não é uma dupla exposição, não foi retocado nada, a luz estava aí. William Branham fez isso? Não. Deus, de forma sobrenatural, deu testemunho de que este é o meu servo ao qual eu enviei com a minha palavra. E com isso a coisa está fechada. E quem não pode crer a Deus não pode posteriormente ainda culpá-lo se quando for julgado. Se Deus faz algo, então não sobra nada além de crer. Porque então nós temos a ver com o testemunho de Deus, não somente com palavras, ou com um evangelista, ou com um homem de Deus. No momento, quando Deus, de forma sobrenatural, dá testemunho que não pode ser mais influenciado, seja pelo pregador, seja pelo profeta, nem pelas massas, não pode ser influenciado por ninguém. Somente a soberania de Deus causa isso. A partir desse momento, Deus exige de nós que nós tiramos nossos sapatos e atentemos àquilo que é dito e compreendamos que estamos em lugar santo. Porque eu digo isso agora, me vem de fato à memória, na grande reunião, na última viagem à África, veio isso sobre mim. E eu toquei esse pensamento demonstrativamente. Eu sequer sabia o que estava acontecendo comigo. Eu peguei meus sapatos e tirei e joguei à direita e à esquerda no meio da pregação. Eu continuo a falar. Pode-se falar e tirar os sapatos, isso funciona. Eram dois campos. E eu vos digo: foi poderoso. Foi tão poderoso que as pessoas compreenderam no momento. Quando Deus dá testemunho de forma sobrenatural, como aconteceu no ministério de Mombrana, então não é mais a pergunta qual a sua posição ao homem de Deus, mas qual a sua posição em relação a Deus. E muitos não compreenderam isso. Eles dizem: mas como você pensa sobre Branham? Não precisa nem perguntar. A questão é: você crê a Deus? Você compreendeu o que Deus faz agora? Ou você está num barco que nem vai na direção na qual Deus agora vai com o seu povo? Não podemos ser gratos que o Senhor nos deu essa graça de crer de coração? Naturalmente, nós anteriormente também cremos, mas então vem a confirmação, essa confirmação que não pode ser influenciada, a confirmação de Deus, que até de críticos incrédulos ainda tem que ser admitido. E os crentes, o que eles fazem? Eles jogam a foto com a coluna de fogo no chão e dizem: isto não tem nada a me dizer. Isso não tem nada a me dizer. E nesse momento, o irmão Russo e o irmão Schmidt estavam lá, quando isso aconteceu. E nesse momento, nós, como seres humanos, não podemos fazer mais nada. Então é melhor que se levantemos e caminhemos para o nosso caminho. Quem não tem temor diante de Deus e daquilo que ele faz, então não tem chance nenhuma. A primeira coisa é temor diante de Deus. Como o profeta Isaías disse: aqueles que tremem no pensamento, na minha palavra, temor é o começo da sabedoria divina. Assim, nós podemos reconhecer com gratidão que o Senhor, nos nossos dias, assim como nos dias de Moisés, nos dias do começo do Novo Testamento, também agora, Ele se revelou. Naturalmente, o mundo nos acha que somos bobos, eles são os piores fanáticos que pode existir sobre a terra de Deus. Vocês podem crer isso. Assim as pessoas falam de nós. E nós nos sentimos felizes. Como o irmão Branham disse uma vez, você é maluco. Alguém disse ao irmão Branham, ele disse, você é maluco. Eu me sinto muito bem, deixe-me ser assim como sou. Sim. Ele respondeu assim, amém, amém. Mas se nos sentimos bem em Deus, então a coisa está em ordem. O sofrimento pegará os outros quando o tempo vier. O que o Senhor disse naquela época, vocês agora estáis tristes e chorais, e os outros se alegram e riem. Mas eu vos digo, a vossa tristeza se tornará em alegria. Então a boca será cheia de riso e a língua cheia de honra. Glória seja ao nosso Deus. Então se confirmará o que a boca do povo diz: quem ri por último, ri melhor. E assim também será. Aqui está adiante: santificado. Estar santificado ainda não é o sinal. O sangue somente não é o sinal. A vida é o sinal. Tudo faz parte. A redenção, a justificação, a santificação. Mas então, a vida divina em nós é a prova. Está aqui adiante. A vida é a prova. Vossa vida está aí. Vocês estão mortos. Vossa vida morreu. Vocês agora estão ocultos em Cristo, através de Cristo em Deus, selados pelo Espírito Santo. A mente que estava em Jesus Cristo agora está em vós. Cristo, a Bíblia e a Palavra de Deus são um e o mesmo, uma perfeita união. Deus, na sua Palavra, Deus, no seu povo, através do seu Espírito, uma harmonia divina é estabelecida na sua congregação, plena concordância com a sua palavra, e a unção do Espírito vem sobre nós para atuar tudo isso. Aqui segue adiante. Deus colocou diretamente o poder nos lábios de Moisés, para que ele pudesse expressar a sua palavra. O que ele expressou apareceu. Amém. Assim, o irmão Branham fortifica isso aqui. E também nisso nós cremos de todo o coração. Alguém pode perguntar justamente como deve acontecer. E a resposta está na palavra de Deus. Espírito Santo virá sobre nós e o poder do Altíssimo virá sobre nós. E então se cumprirá naquele dia. Não serão mais vocês que falam, mas sim o Espírito de Deus. Ele falará através de vós. Através de inspiração divina, nós expressaremos e veremos que acontece diante dos nossos olhos. Sim, o irmão Branham, ele teve alguns casos e nós pudemos também já no seu tempo vivenciar isso duas, três vezes aqui, que Deus pode falar, que ele pode revelar, que ele pode comissionar. E o que no seu nome, através da inspiração do Espírito, é expresso, isso acontece. Tem que acontecer, porque a palavra do Senhor, somente Deus usa lábios humanos para isso. Mas assim foi com todos os profetas, assim foi com os apóstolos, lábios humanos e mesmo assim, palavra de Deus. Adiante está aqui. Oh, isso deveria alegrar os nossos corações. Nós, como igreja noiva, deveríamos aplicar isso. Não fracassem a nenhum preço, não percam isso, porque o sol está para descer não descansem dia nem noite, não entrem, não, nenhum risco. Isso faltará a vocês, filhos. Não bastará. Vocês têm que ter o sinal. Vocês dizem, eu creio a mensagem, isso está em ordem, isso é bom, mas vocês têm que ter o sinal. Ouçam todos, vocês que estão reunidos aqui, o sinal tem que se tornar visível, senão toda a vossa fé é em vão. Vocês fazem ter uma boa vida, vocês ouvem aquilo, o que a palavra diz. Vocês vão à congregação, à igreja, vocês tentam viver justamente. Tudo isto é bom, mas isto ainda não é isso. Nós podemos ter tudo e fazer tudo corretamente. O que nós podemos fazer a partir de nós mesmos, ser fiéis em tudo, ir à reunião, no ler da palavra, na oração, com tudo o que a nossa vida da fé pode conter. Mas ainda nos faltará uma coisa, qual seja o poder vivificador, o poder transformador, o poder arrebatador. E esse nós temos que ter, por isso está escrito, quando o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dos mortos vier em vossos corpos mortais, morar em vossos corpos mortais, então ele vivificará vossos corpos mortais. Quão insistentemente o homem de Deus diz: não entre em nenhum risco, faltará a vocês. Nós conhecemos Mateus 20, 25 muito bem. Um dia será história e terá passado. Aqui estavam prontas, entraram, e as outras, as quais lhes faltava óleo, ficaram para trás e bateram então à porta e falaram: deixa-nos entrar. E essa ligação está com o noivo. E o noivo veio, não filho do homem, mas o noivo, então, em ligação com o levar da noiva. Vejam, o noivo vem, preparai-vos, levantai-vos e ide em sua direção. E todos foram em sua direção. E de repente, as que estavam prontas entraram. E as outras estavam diante de portas fechadas. A que grupo você quer fazer parte? Pergunta séria. A que grupo nós queremos nos contar? A Escritura nos ordena por si mesmo. Muito claramente é dito: lhes faltou no óleo. E cada um sabe, óleo é uma indicação para o Espírito Santo. A isso faz parte do Apocalipse, disso faz parte, desculpa, revelação, unção, tudo que vem do Espírito. Mas óleo é sempre uma indicação para o Espírito Santo quando se trata de imagens bíblicas ou de profecia. Então, percebei muito bem, porque o irmão Branham colocou tal valor que todos que chegaram à fé, de fato, sejam preenchidos com o Espírito Santo, que a palavra revelada de Deus seja selada neles, sim, que a obra de Deus chegue à conclusão. Nós não filosofamos aqui sobre uma mensagem de Deus, nós compreendemos que alvo está ligado com essa mensagem, qual seja o arrebatamento, o ser levado para cima, para o Senhor, para então ver a sua face. Adiante está aqui: através de um Espírito fomos todos batizados em um só corpo. O mistério, o corpo misterioso de Jesus Cristo é não uma congregação, não uma denominação na qual nós, através de um Espírito, fomos batizados. Também sobre isso nós já falamos. Há somente uma congregação da qual o Senhor diz: eu edificarei a minha congregação e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Na carta aos Hebreus, esta congregação é denominada a congregação dos primogênitos. Cristo foi o primogênito entre muitos irmãos. E nós agora somos os primogênitos. Nós, pela graça, recebemos direito à primogenitura. Israel deu isso fora, nós recebemos. E quando vier o tempo, também Israel, no seu campo, será levado de volta ao seu campo. Adiante está aqui. Deixe-me, como seu servo, vos dizer isso hoje. A não ser que o sinal esteja na porta, senão a morte espiritual virá. E todas as igrejas estão para entrar no Conselho Mundial das Igrejas. Todas elas vão de volta ao catolicismo. Somente aqueles que de fato são nascidos de novo não entrarão. Amém. Quantos anos já passou? E certamente isso pode custar um dia, até minha vida um dia, mas seria bom. Eu também disse isso. Se eu tiver que pagar o meu testemunho do Senhor por minha vida, então eu somente estaria na mesma fileira no grupo daqueles que no nome do Senhor falaram. Mas olhem hoje, não somente no Conselho Mundial das Igrejas, tudo volta para Roma. Somente há uma congregação que se orienta de volta a Jerusalém, ao ponto onde a palavra tomou seu começo. Jerusalém virá ensinamento do Monte Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém após 14 anos para comparar se aquilo que ele pregava estava em concordância com aquilo que os apóstolos do cristianismo primitivo proclamaram. Quem ousa ainda expressar abertamente onde está o perigo? Quem ousa dizer o que deve ser dito? E ainda isso, talvez devamos expressar. As pessoas não veem. Elas foram contra a luz e foram, por isso, ofuscadas pela luz. A luz pode ter duas atuações e, na maioria das vezes, é o caso. Se nós caminhamos com a luz, então o caminho nos é iluminado no qual nós caminhamos. E nós, então, vamos de clareza a clareza e de verdade a verdade. Mas se caminhamos contra a luz, pode ser mais claro como seja. E quanto mais claro for, então pior nos ofuscará. E então estamos ofuscados e permanecemos porque nós viemos contra a luz. E nós não julgamos nenhuma pessoa. Ainda é tempo da graça. Ainda todos podem voltar ao Senhor se não se pecaram contra o Espírito de Deus. Mas não somente igrejas e igrejas livres. Também evangelistas famosos, eles não se esforçaram para pesquisar o que de fato foi pregado. Somente de ouvir dizer, eles rejeitaram. De ouvir dizer, eles fizeram seu juízo. E isso não pode ser. A Santa Escritura diz, como pode-se fazer um juízo sobre alguém que sequer foi ouvido? E Paulo até disse, eu coloco o direito que diante de Festo e de Agripa eu faça minha fala de defesa. Vamos deixar a pessoa chegar à palavra. E então constataremos que sequer uma falsa doutrina, então constataremos que nós mesmos fomos enganados e que Deus enviou um profeta para nós que estávamos indo no desvio, nos trazer de volta ao caminho reto? Este é o mistério do que se trata hoje. Mas quem quer admitir, quem dos grandes, assim chamados homens de Deus da hora, admitiria que errou? Ou isso seria uma vergonha diante de todo o povo? Milhões teriam que, então, de fato, teriam que admitir que não tinham conhecimento perfeito? Mas o que os milhões no dia do juízo farão? Eles acusarão que estes homens, eles não pesquisaram a verdade e não a proclamaram? E por isso, as pessoas, eles simplesmente as levaram ao largo da verdade e as seguraram no engano. Não, como nós já dissemos anteriormente, nós fomos determinados como o pequeno rebanho para carregar o opróbrio de Cristo e de coração crer, como disse a Escritura, independentemente do que pessoas digam sobre nós. Para nós, o que vale é o juízo de Deus. O que diz o Senhor de você, o que Ele diz de mim? Essa é a pergunta. E disso é que se trata. Aqui está, então, adiante. Nós vemos a mesma coluna de fogo, até a ciência fez a fotografia disso. Nós vemos os sinais do tempo do fim, estão aí. Se vocês não creem em mim, então creiam nos sinais, creiam na palavra, porque falam daquele que eu vos disse. Se eu não vos dissesse a verdade, então a confirmação não aconteceria. Deus jamais confirmará uma mentira. Deus fala a verdade. Essas palavras confirmam, então, testemunho de que eu vos digo a verdade. Esses é que dão testemunho da mensagem que eu prego. Não somente por isso, porque o anjo, naquela época, ao rio, no dia 11 de junho de 1933, disse: a tua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. Mas até as obras mesmas provam, e eu creio isso. Eu creio tão verdadeiro quanto Deus vive, e hoje estamos reunidos aqui. Eu creio que naquela época, mais ou menos às 2 horas da tarde, no dia 11 de junho de 1933, na Spring Street, eu andei por ela, está perto da ponte, que o irmão Branham já viu com 7 anos que seria construída, e contou às pessoas que cairiam com uma parte da ponte e morreriam. Quantos foram? Vocês conhecem a história da vida? 14, sim. Ele, com 7 anos, ele viu isso. E quantos anos depois foi construída? 19 anos depois foi construída. E quando chegou no dia, aconteceu exatamente aquilo que lhe foi mostrado. Uma parte da ponte quebrou e caiu, e justamente as 14 pessoas, como ele contou, morreram. Com 7 anos ele viu isso. Ele teve essa visão desde criança, tanto quanto ele pode se lembrar. Ele tinha visões. Um verdadeiro profeta de Deus, um homem enviado por Deus com uma mensagem que deveria ser precursor da segunda vinda de Cristo. Eu espero que Deus nos deixe encontrar graça diante da sua face, que sejamos portadores dessa mensagem divina e que possamos levar a todo mundo antes da segunda vinda de Cristo. Adiante está aqui. Se vocês não podem crer que o anjo falou a verdade, então creiam nas obras, porque a Bíblia diz que essas coisas acontecerão no tempo do fim. Essas são que dão testemunho, essas são que falam mais alto do que as minhas palavras ou alguma outra coisa. É a sua palavra que dá testemunho desta hora. Que coisa maravilhosa. Talvez, para os nossos amados irmãos que vieram, que são novos, olhem o que Deus fez no passado, para saber o que Ele fez ou faz no presente. A Daniel veio um anjo. Seu nome foi Gabriel e falou a ele. A João, na ilha de Patmos, veio um anjo e lhe anunciou através de sinais e assim por diante o que no futuro aconteceria. A Zacarias veio um anjo quando estava do lado direito, do lado do altar do holocausto. A Maria veio um anjo. Aos pastores veio até todos os exércitos celestiais, vieram juntos, e o anjo exclamou com alta voz: hoje vos foi nascido Cristo, qual é o Senhor, na cidade de Davi. Porque está em Hebreus 1 escrito: Deus faz os seus anjos de chama de fogo e os seus mensageiros ventos, ou contrário, mas de todas formas, ambas coisas estão escritas. Deus tem seus anjos no céu, seus mensageiros na terra. E se ele quer dizer algo, ele não perguntará a ninguém. Ele atuará soberanamente em todo o futuro, como ele fez até agora. Então, somente alguma coisa: bem-aventurada a pessoa que não se irrita com ele. E do nosso Senhor está em Mateus 3 ou 4, bem no começo, quando foi passada a tentação, vieram anjos e fizeram serviços a ele. O céu não está tão longe assim. Os anjos do Senhor se acomodam ao largo daqueles que temem a Deus. Deus está presente nas reuniões dos santos, e chegou o tempo máximo que as coisas sobrenaturais verdadeiras aconteçam na congregação do Deus vivo. Nós precisamos delas, e nós cremos que o Senhor é o mesmo e permanece em toda a eternidade. Muito rapidamente, nós já chegaremos em breve ao fim. Eu ouvi que ficará claro mais tarde ainda, até mais tarde. Eu lerei mais uma vez: vocês devem amar uns aos outros. Os crentes deveriam se separar do mundo. Não aceitem assim com leveza vocês, pessoas, que ouvirão as fitas magnéticas. Homens e mulheres, ouçam aqui. Se vocês creram em mim alguma vez, então creiam agora, pelo menos. É o tempo máximo de acabar com as brigas uns com os outros. Creiam a mensagem da Bíblia. Creiam a Jesus Cristo. Amai, honrai e atentai uns aos outros. Amém. Um atente ao outro mais alto do que a si mesmo. Falem boas coisas uns dos outros. Tem que uma vez chegar a essa ligação sem mancha e comunhão com Deus e entre os crentes. Tem que chegar a esse ponto. Aos Gálatas, Paulo escreve: se vocês mordem e devoram, então vejam que não consumam uns aos outros. Mas o que ele disse lá: quem vos enfeitiçou? Vocês fizeram um começo tão bom. Quem vos segurou? Que cada feitiçaria seja quebrada, cada direito de Satanás seja dissipado, que Deus somente tenha o pleno direito, receba o pleno direito de nós e mantenha isso, que toda a confusão tenha passado, todos os maus entendidos recebam seu fim, todas as difamações acalem-se, e as nossas línguas, nossas vidas, toda a nossa existência seja santificada para Deus e seja colocada no seu serviço. Os que vocês pensam que acontecerá então? Sim, é necessário a atmosfera correta, e para isso nós temos todos que fazer a nossa parte. Simplesmente temos que compreender que a nossa língua tem que estar circuncidada, que temos que compreender que nossas palavras podem ter consequências terríveis, e nós temos que saber que fomos determinados para proclamar as grandes obras de Deus e tirar dano da congregação. Se espíritos autodestruidores estão atuando, então, sem ter que pedir muito discernimento, sabemos que não pode ser de Deus. O Espírito de Deus, ele sempre consolará, curará, encorajará jamais ele oprimirá e destruirá. O Senhor edifica, o diabo quer destruir. Mas o Senhor veio para destruir as obras de Satanás e a obra de Deus, então, edificar. Nós lemos adiante, atentem, eles não se reuniram somente para falar sobre a mensagem, eles reuniram para aplicar o sangue na fé e trazer a prova, voltando ao Antigo Testamento. Agora, muito rapidamente, 2, 3 parágrafos. Ele mostra o seu poder. João 14, 12 diz: quem crê em mim fará as obras que eu fiz. Novo Testamento, nova aliança, nova vida, mostra que Jesus, ele cumpriu cada pré-requisito que Deus exigiu e nos fez verdadeiros filhos e filhas de Deus. Debaixo do sangue não há mais condenação. Em Romanos 8:1 está: então não há mais nada condenável naqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui não é falado aqueles que creem nele, mas aqueles que estão em Cristo Jesus. E vocês sabem, não somente crer nele, mas ele dentro de nós e nós nele. A sua palavra dentro de nós, nós na sua palavra. Tem que chegar a uma unificação com Cristo. Não à distância, crer nele, mas ele dentro de nós, tomando morada. Adiante está aqui. Aqui não são mencionados aqueles que somente creem nele, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, que não caminham segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Oh, que eu pudesse agora pegar esse texto e falar ainda 2, 3 horas a respeito. Não há mais condenação, livres do pecado e retirados das preocupações desse mundo. Não há mais condenação para aqueles que, através do Espírito, foram batizados em um corpo. Aleluia! Não há mais condenação. Isso também já mencionamos, o que Paulo escreve em Romanos 8. Quem quer acusar os eleitos, quem quer os condenar, quem quer os amaldiçoar, Cristo está aqui, que os justificou, falou a justiça, justificação divina pela fé em Jesus Cristo. E aí não precisa ser mais ajudado. Somente resta o louvor e a gratidão que nós temos que trazer ao nosso Senhor. Nisto, o sangue do Cordeiro consumou a tua ação. O Deus do céu vos aceitou. A sua vida está em vós. Vós sois filhos e filhas de Deus. Seria bom se nós todos pudéssemos falar amém a tais expressões. Isso nos libertará interiormente, e nós não fazemos somente por fazer, nós fazemos por convicção de coração. Nós concordamos, nós falamos sim aquilo que Deus disse e fez, e por isso nós falamos amém. Isso significa assim seja. E porque é assim, por isso é assim, eu leio adiante. Mas vejam, ele não foi somente ser humano, mas foi o Deus homem. Assim também os crentes agora não são somente pessoas, mas filhos e filhas de Deus. Vocês têm a sua vida, que a vida que estava nele e voltou, vocês receberam essa vida. Ela vos transformou de um pecador para um um nascido de novo. Vos tirou das igrejas e denominações e vos trouxe a um, vos fez um Cristo preenchido com o Espírito Santo, cristão preenchido com o Espírito Santo. A vida de Deus jorra a partir de vós como faíscas de um martelo. E quando vocês caminham com todas as virtudes, mansidão e tudo mais, e o Espírito de Deus então atua e fala através de vós, o que devemos falar sobre isso? Agora, nós poderíamos dizer sim, Senhor, deixa-se tornar assim. Às vezes, já é assim como lemos, e às vezes, ainda será. Mas, ambas as vezes, nós temos um posicionamento positivo em relação a isso, porque cremos a Deus. Nós deixamos a incredulidade, não deixamos a incredulidade chegar à palavra, porque Paulo diz, eu creio, por isso falo. E porque cremos na mensagem divina, por isso falamos também livremente, ainda rapidamente algumas linhas. Então vejam, a palavra nos dá a convicção da promessa. Eu anotei diferentes passagens bíblicas. Eu poderia pregar o dia inteiro sobre isso. A palavra nos dá a convicção da promessa. A palavra é a promessa. E a palavra é Deus. E a palavra está entre nós. Nós nos tornamos parte da palavra. E a palavra toma forma dentro de nós. Se vós permaneceres em mim e minhas palavras em vós, o todo se torna uma grande família e nos dá a convicção, porque é uma parte de nós. Que texto poderoso! Nisto está a convicção da promessa. Ouvimos tudo isso e recebemos. Vamos crer de todo o coração. Aqui não precisamos aqui levantar a voz para elevar a voz aqui. Aqui Deus, através da sua palavra, falou tão fortemente conosco e nós cremos que o poder de Deus está na palavra de Deus para cumprir naqueles que creem aquilo o que está escrito e foi prometido. Vocês creem todos nisso? Que Deus vela sobre sua palavra e cumpre. Então, vos lerei ainda o último pedaço aqui. O sinal é a prova que vocês foram comprados e foram aceitos. Aqui trata-se de crer e aceitar plena obediência à palavra de Deus. Vos justifica para o sinal, plena obediência, não somente uma parte, assim tanto quanto a vossa denominação vai, não, mas tudo incluído, plena obediência à palavra de Deus, qual é Cristo, e vos traz dentro de Cristo, que o Todo-Poderoso Deus possa abençoar todas as palavras em nós, que Ele possa atuar a fé dentro de nós, nos dar coragem para que nós na fé possamos pisar no chão da vitória e saber o que Deus prometeu, isto já nos foi concedido, nos pertence. Então, as muralhas de Jericó podem estar em pé ainda. Nós temos a promessa para a terra prometida. E nós mesmos ouvimos a palavra da promessa e cremos. E o Espírito da promessa nós recebemos. Eu vos peço, não vemos aqui os contextos, Gálatas 4, 28, como Isaac foi o filho da promessa, então vós sois, amados irmãos, filhos da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, ao qual valeu a promessa, herdou tudo o que Abraão tinha. Os outros foram presenteados com dons e com presentes mandados da casa. Isaac se tornou o herdeiro de tudo. E assim, nós fechamos esse fim de semana que permanecerá precioso para mim. Nós fecharemos por um, se tornará precioso por um longo tempo para nós. Preciosas palavras de Deus, nós ouvimos. Nós cremos nelas de todo o coração. Nós, no fim, veremos que Deus, em relação às palavras da promessa que Ele deu, Ele, no tempo certo, as cumprirá. O que nós necessitamos é aquilo que em Tiago 5 está, prezados irmãos, atentai que estáis em paciência como o lavrador, até que o campo traga, receba as primeiras e as últimas chuvas. Nós temos que ter paciência até que a hora de Deus tenha chegado. Nós estamos aqui, e se Deus quer fazer algo, então nós estamos à sua disposição. Ele nos conceda um coração que não é dividido, está totalmente com Ele, um coração obediente, humilde e preenchido com amor. Ele nos conceda obediência e fé para poder servi-lo e segui-lo. Ele faça isso em nós, de acordo com a sua palavra. Louvado seja o seu nome. Amém. Eu lerei agora as palavras de Marcos capítulo 11 e peço que nós as recebamos com fé, deixemos entrar com fé dentro dos nossos corações. Marcos capítulo 11:22. Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, não em você, em mim ou num profeta, mas tende fé em Deus. Amém. Fé em Deus, no Deus que criou os céus e a terra, no Todo-Poderoso. Tenho fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Não que o pregador expressa, então você ainda não tem fé. Mas no momento, quando o próprio atingido traz pelos lábios, então ele assumiu a responsabilidade sobre si, ele sabe o que ele faz. Vocês não têm que temer. Deus é todo-poderoso. Deus jamais decepcionou alguém. Ele jamais deixou alguém para trás. Quando Pedro disse naquela vez, de acordo com a tua palavra, ele fez. Ele não foi envergonhado. Nós não podemos ser envergonhados. Nós agora queremos orar juntos. E durante a oração, a fé crescerá. E se a fé alcançou o ponto que vocês recebam a convicção de poder expressar aquilo que vocês pedem, então expressam, reconheçam com os lábios o que vocês creem com vossos corações e vos será concedido. Tem que ser expresso no momento. Então Satanás não pode mais vos atacar. Então vocês venceram. Então a palavra se tornou o vosso testemunho. Eles venceram Satanás através do testemunho da sua palavra e pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos debaixo do sangue. A palavra de Deus é nosso testemunho e o Espírito, Ele mesmo, dá testemunho de que a palavra se cumpre. Vamos agora, assim na fé, orar junto por alguns momentos. Nós levantaremos juntos a nossa voz, que seja mais ou menos na mesma, não muito alto, não muito baixo, simplesmente equilibradamente. Vamos abrir nossas bocas em adoração em adoração harmônica no Espírito e na verdade. Aleluia! Glória seja a Deus. Senhor, nós te agradecemos, nós te adoramos, nós elevamos o teu santo nome. Aleluia! Senhor, tu falaste conosco, tu te revelaste a nós. Nós te agradecemos por isso. A tua palavra, o teu nome, os mistérios, tu nos revelaste, nos anunciaste, amado Salvador, nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te adoramos. Tu viste todas as mãos que, e as petições tu conheces, as aflições, os sofrimentos, as dificuldades, Senhor, maior do que o ajudador, aflição não é, Senhor, tu és a nossa ajuda. As aflições, não, a direita do Senhor está elevada, a direita do Senhor mantém a vitória no nosso meio, na nossa vida. Senhor, revela-te agora, conceda fé para expressar aquilo que nós pedimos. Venha com a tua santidade, com o teu poder, com a unção do teu Espírito Santo no nosso meio. Aleluia! A tua unção está sobre nós. O teu Espírito está no nosso meio. Aleluia! Todo que tem sopro de vida, louve ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Senhor, conceda alegria, conceda paz, conceda convicção e coragem na fé. Aleluia. Conceda, Espírito Santo, fogo divino, amor, paz, alegria e paz no Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ó Deus, meu Jesus, honra seja Deus nas alturas e paz na terra, nas pessoas do seu comprazer. Meu Deus, tu tens pessoas nas quais o teu comprazer descansa. Aleluia, aleluia. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Aleluia. 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 Senhor, Todo-Poderoso Deus, em função da autoridade da tua palavra, em função do poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós aqui nos unimos diante da tua face para vivenciar a tua palavra como realidade confirmada. Senhor, nós te agradecemos por isso. Satanás, aparta-te, você perdeu o seu direito. No nome de Jesus Cristo, cada maldição foi quebrada. Os amarrados estão livres. Os enfermos estão curados. Os perdidos estão salvos. Porque o Espírito de Deus, do Senhor, descansa sobre nós. Aleluia! Aleluia! Glória e honra, louvor e adoração ao Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Ó Jesus.